está no ar. Seja muito bem-vindo na Rádio Observador 5 Continentes com o historiador Bruno Cardoso Reis, onde viajamos pela geopolítica internacional todas as semanas. Bom dia, Bruno. Bem-vindo.
Olá, bom dia. Obrigado.
E continuamos a dar destaque principal à guerra no Médio Oriente. Já vamos, obviamente, também à Ucrânia, mais à frente, nestes 5 continentes. Bruno, hoje queres olhar para o papel de dois atores regionais no apoio ao Hamas. Falamos do Qatar, financiador do grupo, e também do Irão, que tem servido como principal municiador. Um apoio que, de resto, foi bem demonstrado esta semana com este aviso do general iraniano Hossein Salami.
Se fizerem alguma coisa no terreno, o dragão de Gaza vai devorá-los. Vai devorá-los e eles vão ser enterrados lá. Não há outra hipótese. Gaza é o cajado de Moisés que vai devorar os faraós se eles entrarem na terra. Se os inimigos acreditam que os muçulmanos vão ficar a observar passivamente estes crimes, estão redondamente enganados.
Bruno, qual será a importância e o papel destes dois Estados, Qatar e Irão, nesta guerra?
Bem, provavelmente nós estamos a assistir ao início de uma nova fase da guerra, ou seja, hoje pela primeira vez as forças israelitas não se limitaram a fazer raids noturnos, aparentemente continuam em operações no norte de Gaza. Estas declarações que ouvimos do general Salami, que é nem mais nem menos do que o comandante-chefe da Guarda Revolucionária, portanto no fundo da principal milícia do regime teocrático, fundamentalista do Irão, é dele que depende, por exemplo, as chamadas brigadas ou serviço Al-Quds, que é no fundo serviço externo, no fundo de apoio a movimentos armados por parte do Irão, e portanto depende diretamente dele todo o apoio que é dado, por exemplo, ao Hezbollah no sul do Líbano, ou ao Hamas e à Jihad Islâmica em Gaza. E portanto o que era interessante nestas declarações era que ele no fundo desafiava Israel a invadir Gaza, dizia os israelitas só estão a bombardear, não se atrevem a invadir, e depois, como ouvimos, dizia que se atrevessem a invadir vão ser destruídos em Gaza. Portanto, isto no fundo valida esta análise, que é o Hamas fez aquele ataque, aquelas atrocidades, aquele massacre do 7 de outubro, com o objetivo realmente de tentar provocar uma invasão em grande escala de Gaza por Israel. Fez isso com o apoio do Irão. O Irão é o único país que tem publicamente, que se tem atrevido, pelo menos publicamente, a apoiar, a elogiar aquilo que o Hamas fez em 7 de outubro. E aparentemente o general Salami está convencido que o Hamas está bem armado, está bem preparado, está bem equipado para aquilo que segue. No fundo, podemos suspeitar que ele terá alguma informação que nós não temos a esse respeito. Mas, portanto, aqui o papel do Irão realmente é muito importante, e contraste, é interessante contrastar com o do Qatar. No fundo, o Irão aposta há muitas décadas no fundo, sobretudo através desta brigada Al-Quds, cujo nome, aliás, é significativo. Al-Quds é o nome, enfim, no mundo muçulmano para Jerusalém, apostou em criar aqui milícias armadas, apostou em, no fundo, passar a sua experiência de terrorismo, de guerrilha, portanto, de guerra irregular, a outros grupos, portanto, não só dos armar, mas dos treinar, dos endotrinar, e usar, no fundo, esses grupos e esse apoio a esses grupos como uma forma de estender a sua influência, no fundo, de estabilizar a região, subverter regimes mais moderados, e isto não significa, obviamente, e eu chamo sempre a atenção para isso, não significa que o Hamas ou mesmo o Hezbollah, mas é muito claro isso no caso do Hamas, que o Hamas seja simplesmente um instrumento passivo do Irão, que faça aquilo que Teherão manda. Estes movimentos têm a sua própria história, têm a sua autonomia. No caso do Hamas é até um movimento sunita, portanto está menos alinhado até em termos religiosos do que, por exemplo, o Hezbollah, que é um movimento xiita e que, no fundo, tem até uma espécie de dependência quase religiosa das autoridades dos ayatolas iranianos. No passado, o Hamas, aliás, já teve conflitos com o Irão, sobretudo no contexto da guerra civil na Síria, em que o Hamas apoiou os grupos jihadistas, mas sunitas, não é? Portanto, que se opunham ao presidente Assad, que é um aliado importante também do Irão. Uhum. Mas portanto depois isso, enfim, foi, essas divergências foram ultrapassadas, e claramente, do meu ponto de vista, sobretudo o 7 de outubro, não teria sido possível sem apoio, inclusive sem treino do Irão. Ou seja, por exemplo, aqueles paraquedistas motorizados, não parece que seja crível que, isso, que eles tenham sido treinados, que tenham dado a treinar isso no interior de Gaza, sem que Israel nunca tenha reparado e não tenha achado que haveria aqui qualquer coisa de estranho.
Claro.
Portanto, é muito provável que isso tivesse sido feito no Líbano. Em relação ao Qatar, o Qatar, basicamente, nos últimos 10 anos, entregou 1.000 milhões de dólares a Gaza, basicamente ao governo controlado pelo Hamas. Aliás, com, no fundo, a permissão de Israel. O Qatar é um pequeno país do Golfo, uma pequena península, com apenas 300 mil cidadãos, tem mais população, mas basicamente são imigrantes. Agora, é sobretudo o maior exportador, ou dos maiores exportadores de gás natural do mundo, tem as terceiras maiores reservas do mundo, tem um dos PIBs mais elevados do mundo, está sempre no top 5, e portanto tem muito dinheiro. Como é que se pode afirmar um pequeno país com uma pequena população, mas com muito dinheiro no mundo? Eles escolheram dois eixos. Um foi investir noutras dimensões do poder, no que muitas vezes chamam o soft power, o poder suave, o poder das ideias, e isso faz, por exemplo, através da Al Jazeera. O Qatar é dono da Al Jazeera, do grande canal de televisão do mundo árabe. São também os grandes financiadores e protetores do principal movimento islamista a nível global, da Irmandade Muçulmana, que é o movimento do qual surge depois o Hamas. O segundo grande aspecto desta estratégia é, no fundo, uma estratégia diplomática que também se costuma designar como hedging, ou seja, no fundo, nós poderíamos dizer de equilibrismo. Procura estar bem com toda a gente. O Qatar tem a maior base militar dos Estados Unidos, é Lodeid, no Médio Oriente. Ao mesmo tempo, era o sítio onde existia uma representação dos Talibã, quando os Talibã estavam a combater os Estados Unidos, onde há uma representação também do Hamas. Vários dos líderes do Hamas não estão em Gaza, estão no Qatar. E, portanto, no fundo, procura afirmar-se aqui como um mediador ideal. Isso também ajuda, no fundo, a legitimar outras opções e, sobretudo, evitar ser um alvo e manter um grande nível de influência.
Bruno, não nos esquecemos, obviamente, da Ucrânia, do conflito da Ucrânia, e por lá há notícias de raids fluviais pelo país, mas também de muitas deserções numerosas por parte dos soldados russos. Estes dois dados podem ser relevantes no conflito, na tua opinião?
Sim, temos notícias, digamos, contraditórias sobre exatamente o que é que está a acontecer em Avdiivka, na zona do Donbass. Parece haver alguns avanços russos nos últimos dias, embora com imensas dificuldades e com imensas baixas, mas no contexto, por exemplo, dessas ofensivas, houve notícias de que realmente teria havido um aumento do número de deserções de soldados russos e até algumas execuções de desertores, soldados que recusavam cumprir ordens ou que procuravam desertar. Isso, no fundo, é muito a teoria da vitória da Ucrânia, que é que o exército russo é um exército que só se mantém, digamos, por uma disciplina completamente draconiana, que está muito mal treinado e muito mal comandado, e, portanto, que a qualquer momento pode acontecer que, com pressão crescente, pressão continuada, acabe por haver um colapso localizado ou até generalizado. Agora, isso de facto não aconteceu até agora, pelo menos não numa escala que fosse possível à Ucrânia explorar, digamos, com um impacto significativo no terreno. Mas é algo que certamente a Ucrânia está a acompanhar com muito interesse. Este aspecto dos raids, digamos, da utilização de meios navais, seja marítimos, seja fluviais, é alguém que a Ucrânia tem estado claramente a investir nos últimos meses. Falámos já várias vezes da dimensão mais naval, na zona, nomeadamente da Crimeia, para tentar condicionar o mais possível a ação da frota russa do Mar Negro. Mas, de facto, esta dimensão fluvial é também importante, e há rumores persistentes de que há raids cada vez mais frequentes e que, eventualmente, até poderá estar a tentar criar-se uma testa de ponte, no fundo, uma presença permanente, com este apoio, digamos, de meios fluviais, na margem oriental do rio de Dnieper, na zona de Kherson, e portanto isso poderia ser realmente potencialmente muito importante. A Ucrânia é um país de rios, é um país sobretudo um grande rio, do rio de Dnieper, e portanto se a Ucrânia conseguisse utilizar esses rios de uma forma mais eficaz militarmente, podia realmente desequilibrar as coisas, criar aqui novas frentes, perturbar no fundo o sistema, o dispositivo defensivo russo de forma mais inesperada, e portanto isso potencialmente tem aqui um efeito transformador, mas evidentemente mais uma vez teremos de ver se confirma isso, com que dimensão e com que efeitos.
Bruno, seguimos neste cinco continentes até aos Estados Unidos da América, onde esta semana tivemos finalmente este anúncio.
The total number of votes cast is 429. O número total de votos é de 429. Desses, o honorável Mike Johnson, do estado da Louisiana, recebeu 220. Já o honorável Hakeem Jeffries, do estado de Nova York, recebeu 209 votos. Desta forma, o honorável Mike Johnson, do estado da Louisiana, tendo recebido a maioria dos votos, é eleito presidente da Câmara dos Representantes do Congresso número 118.
Ultraconservador Mike Johnson foi eleito o líder da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, isto depois de uma longa caminhada até encontrar um vencedor. Bruno, falamos de um aliado de Trump. O que significa esta vitória para uma recandidatura do ex-presidente, mas também o que significa em termos internacionais? Por exemplo, pode pesar nos apoios à Ucrânia e Israel?
Bem, eu costumo acompanhar a política americana, sobretudo a externa, mas também a interna, porque estão ligadas, e realmente nunca tinha ouvido falar neste senhor, mas depois percebi que não era eu o único. Os próprios jornalistas americanos confessaram que tiveram de ir à procura, disseram que os próprios congressistas, que entre os congressistas também havia congressistas, ou seja, colegas deles que não sabiam bem ou não sabiam muito quem era, as embaixadas, a mesma coisa. Claramente Trump conhece-o e deu aqui o seu ok, e portanto ele mostrou o seu poder neste processo. Bloqueou outras alternativas, é verdade também os seus candidatos preferidos, no entanto não foram, nomeadamente o Jim Jordan, acabou por não ser também escolhido. Portanto eu diria, tem algum poder Trump? Tem, não tem poder total, nem tudo corre exatamente como ele queria. O maior elogio que eu ouvi a este senhor, ao Mike Johnson, foi que ele era uma pessoa bastante modesta. Portanto, eu acho que, no fundo, a opção foi aqui por escolher alguém que não parece ameaçar nenhuma das principais facções do Partido Republicano. Alguém que aceitou, aliás, reduzir ainda mais o poder deste lugar, de Presidente da Câmara dos Representantes. Portanto, claramente o Partido Republicano não quer, não aceita um líder forte. Ter alguma liderança será melhor do que nada, mas será sempre uma liderança bastante fraca. Agora, ele tem algum peso na definição da agenda legislativa, sobretudo é muito importante em termos externos a questão do orçamento. E, nomeadamente, e neste momento, o nível de apoio a Israel, o nível de apoio à Ucrânia. Ele já sinalizou que a prioridade seria Israel, mas mostrou alguma disponibilidade para falar da questão da Ucrânia, mostrou, aliás, alguma disponibilidade para falar também com os democratas. E isso realmente será algo que teremos de testar. Em termos do seu histórico até este momento, há um site que no fundo vai classificando e acompanhando como é que os diferentes congressistas se situam face à Ucrânia, e ele tem uma classificação péssima. Portanto, há outras alternativas, o Steve Scalise, por exemplo, tinha uma boa classificação, ele tem realmente uma classificação péssima, só votou uma vez a favor do financiamento à Ucrânia. Veremos se isso se mantém ou se realmente neste espírito conciliador que ele parece mostrar estará disposto a chegar aqui a algum acordo com os setores mais moderados dos republicanos e também com os democratas, sobretudo dentro desta ideia que parece ganhar peso, que é no fundo tentar o mais possível somar o apoio à Ucrânia e o apoio a Israel, no fundo tentar obrigar os congressistas a votar as duas coisas ao mesmo tempo para facilitar a passagem do apoio à Ucrânia.
Bruno, vamos acelerar um pouco para ainda irmos aos restantes continentes, mas é certo que vamos à América Latina. Há um acordo na Venezuela entre o governo e a oposição. O que é que significa este acordo em termos internos e também em termos externos?
Bem, em termos internos significa que o governo, o regime Maduro, promete fazer eleições para o próximo ano, eleições presidenciais, com algumas garantias, digamos, de escrutínio externo, com algumas garantias para a oposição. Em troca disso, são levantadas uma série de sanções e a mais importante de todas, vinda dos Estados Unidos, é ao petróleo venezuelano. É a grande exportação da Venezuela, 2/3, digamos, do seu valor. Neste momento é bastante estratégico também para os Estados Unidos diversificar as fontes de fornecimento. Enfim, já falámos muitas vezes do impacto da guerra da Ucrânia nisto. Agora temos um conflito potencialmente alargado no Médio Oriente, também pode afetar a segurança e o preço do petróleo e do gás, e portanto houve aqui realmente uma convergência e sobretudo também o reconhecimento pelos Estados Unidos que a estratégia anterior não estava a resultar. Agora tudo isto é muito instável, é um levantamento de sanções apenas por 6 meses, o regime já vem sinalizar que a principal candidata que ganhou as primárias da oposição poderá não poder concorrer, porque entretanto inventaram uma série de problemas judiciais, e portanto tudo isto é realmente muito frágil, mas é um sinal realmente alguma vontade dos dois lados de chegar a algum tipo de compromisso, quer em termos internos, quer em termos externos.
Bruno, seguimos para a África. Estamos de olhos postos no Sudão, onde continua a guerra civil. O exército terá perdido para as forças de apoio rápido a segunda maior cidade do país. O conflito está a escalar?
Sim, ou seja, por falar em conflitos esquecidos, falou-se muitas vezes da Palestina como um conflito esquecido. Temos aqui uma guerra civil extremamente sangrenta, que está realmente a durar há muitos meses. Temos este dado novo, que é aparentemente as forças regulares, as forças armadas regulares do Sudão, criaram este monstro, aliás, estas forças de apoio rápido, como uma milícia para cometer um genocídio no Darfur. Esse monstro foi crescendo, acabou por se voltar contra as próprias forças armadas e agora aparentemente conseguiu conquistar a segunda maior cidade do país, um importante centro económico. Tem muitos apoios externos importantes, estas forças de apoio rápido, nomeadamente da Rússia, nomeadamente do grupo Wagner, e portanto o conflito, infelizmente, como eu temia, generalizou-se, intensificou-se. Vamos ver se isto significa que estamos numa fase em que a iniciativa pertence sobretudo a este grupo e se é um sinal de que há aqui uma viragem em que as forças armadas regulares do Sudão começam a perder mais terreno e estas forças de apoio rápido a ganhar, no fundo, esta guerra civil.
Bruno, estamos mesmo no limite, não sei se até consegues quase juntar um dois em um, porque nós ainda temos aqui a Ásia para falar sobre a eleição do novo rei da Malásia, uma introdução estranha, eleição, rei, os reis não herdam o trono, como é que tudo isto funciona, que relevância tem interna e externamente, e por último tínhamos também aqui no alinhamento, eu sei que é um bocadinho difícil se calhar juntar, mas uma nova visita aos Estados Unidos do Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, visitou Washington e diz que quer relações mais estáveis entre os dois países.
Sim, não é fácil de juntar, ou seja, o que dá tanta importância à Malásia não é tanto ser um país de 30 milhões de habitantes, é sobretudo no contexto atual estar situado, no fundo, junto ao Estreito de Malaca. Obviamente Malaca pertence à Malásia, e portanto ser aqui uma localização estratégica em termos de a ligação, nomeadamente da China, do Japão, do Extremo Oriente ao resto do mundo. E, portanto, isso significa que estes países, a Malásia e genericamente os países desta região, da chamada ASEAN, do Sudeste Asiático, têm merecido uma atenção acrescida das grandes potências, em particular dos Estados Unidos e da China. A eleição de um rei é realmente algo um pouco paradoxal, mas sempre houve monarquias eletivas. A Malásia é uma federação de monarquias e, portanto, aqui o sistema é ainda mais interessante, porque, no fundo, é uma espécie de eleição rotativa entre os vários sultões da Malásia. É uma figura que tem poderes sobretudo simbólicos, mas não deixa de ser visto como tendo alguma influência na política interna, que está mais instável, e mesmo na política externa. E aí este novo rei, o Sultão de Johor, é visto como especialmente próximo de Singapura, mas também da China. Portanto, veremos se isso terá algum impacto. Em relação à China e aos Estados Unidos, é realmente importante que este diálogo se mantenha. Infelizmente tivemos a notícia, praticamente em cima desta visita, que um jato chinês e um avião de combate americano quase tinham chocado, portanto, mas isso só mostra como é realmente muito importante que este diálogo se mantenha. Se o desejo de relações estáveis será realista, isso teremos de ver no futuro.
Ficamos então à espera. Bruno, arrumamos a mala por enquanto, estamos de regresso para a semana. Obrigada e bom fim de semana.
Obrigado, bom fim de semana.
Bruno Cardoso Reis e 5 Continentes para ouvir aos sábados depois do Jornal das 11.